Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 142. Não furtes. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Paulo aos Efésios. Há roubos de variada natureza jamais catalogados nos códigos de justiça da terra. Furtos de tempo aos que trabalham. Assaltos à tranquilidade do próximo. Depredações da confiança alheia. Invasões nos interesses dos outros. Apropriações indébitas através do pensamento. Expoliações da alegria e da esperança. Com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé, almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitaste o Evangelho por norma de elevação da tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possas ser realmente útil aos que necessitam. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço. Cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia e, atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém.
Comentários sobre a mensagem Não furtes. O que é furto? Qual a explicação? Furto é toda a apropriação de um bem que pertence a outra pessoa sem o consentimento dela, como também qualquer procedimento que seja contrário à justiça, porque é a justiça que manda se dê a cada um o que é seu ou aquilo a que tem direito. Através desse conceito que nós acabamos de falar, o furto nos parece ser um vício universal e que, infelizmente, pouquíssimas pessoas terão vencido inteiramente esse vício. Às vezes, nós podemos dar até outros nomes para isso, mas é uma pura questão de eufemismo. Porque a história nos informa, por exemplo, que quase todos os grandes, como também pequenos impérios da Terra, eles foram construídos através de guerras de conquista, como também anexações de países que eram indefesos. E aí, o que aconteceu com esses países? A soberania e a integridade deles foram desrespeitadas. O que é que são, então, as guerras de conquista e as anexações, senão um latrocínio em grande escala? E aqueles chamados povos atrasados, por que que eles não conseguem sair da miséria em que vivem? Por quê? Porque quase sempre grupos financeiros poderosíssimos, através de concessões, de monopólios, de privilégios que são obtidos de maneira astuciosa pelo suborno, pela violência, acabam exaurindo todos os recursos econômicos que são indispensáveis a esses países para um processo de desenvolvimento. Será que a ação nefasta desses grupos não seria efetivamente uma expoliação desumana e cruel? Na esfera da administração pública, de toda parte, se empregam, e isso não é raro, expedientes escusos para se ganhar dinheiro, através de influência ou através de abuso de certos cargos ou funções. Qual qualificação podem receber essas atitudes, se não a de gatunagem mesmo? São as bolas, as comissões, as propinas que são exigidas para se acobertar irregularidades, como também para agilizar a tramitação de determinados papéis, ou até a preferência em negócios lucrativos, o empenho para que seja feita aquela ou essa nomeação, e por aí vai. Mas também são considerados furtos as falsificações e as manobras, que são ardilosas em geral, como, por exemplo, adicionar água ao leite, ao vinho ou até a outras bebidas. Quer ver uma outra coisa? Misturar cereais e outros gêneros alimentícios de segunda ou de terceira categoria com aqueles de primeira, e colocando nesses itens os preços do mais caro. Uma outra coisa é você orçar obras ou peças com materiais de boa qualidade e executar depois com artigos inferiores. Fabricar produtos farmacêuticos com a utilização de drogas essenciais em dose um pouco menor que a está anunciando na bula. Isso é terrível. Outra coisa também é negociar imitações como se fossem objetos genuínos. E por aí vai, assim por diante, tem uma série de coisas que nós poderíamos comentar aqui. Mas também é considerado rapinagem a falta de exatidão no peso ou nas medidas de mercadorias, bem como também aqueles artifícios que são empregados para aumentar o peso de maneira fraudulosa. Ainda também pode se considerar como roubo a falta de pagamento daquilo que se deve, e também a impontualidade para cobrir compromissos assumidos. Essas são práticas que implicam uma retenção indevida, por exemplo, do capital alheio. Então, além dos fatos mencionados agora, o furto também pode se revestir de muitos outros aspectos, que, embora não estejam caracterizados nos códigos penais como tais, nem por isso deixam de ser condenáveis aos olhos de Deus. O funcionário que, se valendo de meios indignos, cava para si uma promoção ou vantagem que por direito caberia outro, ele está furtando. Como também furta o empregador que, mesmo tendo grandes lucros como resultados dos seus trabalhos, ele paga salários de fome muito aquém daquilo que ele está recebendo, de pessoas que o servem com tanta dedicação. Então, por outro lado, também furta aquele empregado que não dá a quem contrata os seus serviços toda a produção de que ele é capaz, ou ele fica usando de artimanhas, se prevalecendo de preceitos legais para ganhar sem trabalhar. Mas o estudante que também por preguiça não cuida dos seus deveres, ele está furtando seus pais, que tanto se sacrificam para mantê-los na escola. E também, se ele recorre à cola nos dias de prova, ele também está furtando aos colegas que são honestos a classificação melhor a que eles fazem jus. Então, nós precisamos nos esforçar, todos nós, para nos corrigirmos desses graves defeitos, lembrando-nos sempre de que é transgressão, o furto, ao oitavo mandamento das leis de Deus que diz: não furtarás. E para isso, busquemos sempre a Jesus, porque Ele é nosso modelo, nosso guia. E peçamos a Ele ajuda para as transformações íntimas que precisamos fazer. E vamos seguir os seus exemplos do nosso querido Mestre Nazareno. Vamos cumprir devidamente nossas obrigações diárias, porque dessa forma vamos atender ao que o Senhor da vida nos confiou. Porque só assim vamos atravessar a difícil caminhada terrena, sem furtar nada ao nosso próximo.